Bom dia a todos, graça, paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, os versos de 36 a 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, os versos de 36 a 41. 15, 36. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos a tua palavra, pedimos-te que o teu Espírito Santo a conceda a cada um de nós, que tu fales conosco nesta manhã e que entre tantas vozes possamos ouvir a tua voz. Te pedimos assim, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Este texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, poderia ser abordado enfocando vários aspectos da caminhada cristã e da expansão missionária da igreja. Por exemplo, a importância do cuidado pastoral das comunidades nascentes. Paulo deseja voltar para visitar as cidades onde, em sua primeira viagem missionária, em companhia de Barnabé, ele plantara igrejas. Então, ele não apenas foi plantando as igrejas, mas ao final do ciclo da primeira viagem, ele retorna para fortalecer as igrejas. Poderíamos falar sobre a necessidade do discipulado, poderíamos falar sobre conflitos de relacionamentos, poderíamos falar sobre as diferenças nas vocações, porque nitidamente nesse texto, Paulo é voltado a tarefas e Barnabé é voltado a pessoas, e isso nos ajudaria muito a entender o que fazer e como é que organizamos as nossas vidas. Nós poderíamos olhar esse texto falando sobre Paulo, e poderíamos olhar esse texto falando sobre Barnabé, e eu especialmente escolhi olhar esse texto falando sobre o poder dos relacionamentos pessoais. O poder dos relacionamentos pessoais e tomando talvez como figura protagonista nesta breve narrativa a pessoa de Barnabé. Ele é uma personagem extremamente importante na história do cristianismo nascente, é uma figura ilustríssima nesse livro de Atos dos Apóstolos e acredito que mereceria melhor atenção como uma personagem da história da igreja. Mas no meu entendimento, esse texto, ele fala sim, especialmente a respeito do poder dos relacionamentos pessoais. Nós precisamos entender o que está acontecendo por trás destas linhas, deste desentendimento tão sério entre Paulo e Barnabé, motivado pela pessoa de João Marcos. O desentendimento foi porque Barnabé queria levar João Marcos consigo e Paulo não queria. E não conseguiram entrar num acordo. E então os dois se separaram. Barnabé voltou para casa, Chipre, e levou consigo João Marcos. E Paulo escolheu um outro companheiro de viagem, substituindo Barnabé, abandonando ou deixando para trás João Marcos, e levou consigo Silas para visitar as igrejas que havia plantado. Quem é João Marcos? Por que é que ele causa esse problema todo? Primeiro, Colossenses capítulo 4, versículo 10, vai dizer que ele era primo de Barnabé. Talvez a escolha de Barnabé por João Marcos tenha sido uma opção por uma relação familiar. Talvez, acredito que não. Porque João Marcos era uma figura importante naquele momento da caminhada da igreja em Jerusalém. Lembram-se os irmãos que estamos ao final do capítulo 15, e no capítulo 15 houve a discussão a respeito da relação entre os cristãos judeus e os cristãos não judeus. Como é que esta relação aconteceria? Foi uma relação muito tensa. A casa de João Marcos era muito provavelmente um centro de encontro da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, a comunidade dos cristãos em Jerusalém, comandava toda a expansão do cristianismo. Em Atos capítulo 8, vai ser dito para nós que os cristãos foram dispersos em razão da perseguição, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Eles não tinham muita liberdade de encontro, eram perseguidos, viviam escondidos. E onde se encontravam? Exatamente na casa de João Marcos. Atos capítulo 12, versículo 12, vai dizer que a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, quando Pedro foi liberto da prisão. A igreja que estava sob perseguição, a igreja que estava experimentando o luto da morte de Estevão e o luto pela morte de Tiago, que Herodes mandou decapitar, estava escondida e em oração. E aonde estava? Na casa de João Marcos. João Marcos era muito provavelmente uma pessoa ligada aos judaizantes, aos que não eram muito simpáticos à inclusão dos gentios na comunidade cristã, ou, no mínimo, ele não era muito simpático à formação de comunidades mistas entre cristãos judeus convertidos e cristãos não judeus. Esse encontro entre gentios e judeus deu muito problema no cristianismo nascente e provavelmente João Marcos era um daqueles contados como da parte de Tiago, que chegam na Galácia e trazendo uma postura mais refratária à inclusão dos gentios nas comunidades cristãs judaicas. E faz até com que haja uma briga entre Paulo e Pedro. Porque o Pedro, quando estava entre os gentios, ele se comportava como um gentio. Mas Gálatas capítulo 2, os versículos de 11 a 14, contam para nós que quando os da parte de Tiago, os mais judaizantes, chegaram na região da Galácia, o Pedro se comportou como um judaizante. Em outras palavras, o Pedro estava lá comendo um belo lombinho num churrasco, quando chegou um pessoal de Jerusalém, da parte de Tiago, judaizante, o Pedro fingiu que não era com ele aquele lombinho que estava no prato. O Paulo vai repreendê-lo publicamente, vai demonstrar a incoerência do comportamento de Pedro publicamente e vai se desentender também com o Pedro. Porque esse João Marcos, ele provavelmente está no meio desta celeuma e é um rapaz conservador nesta caminhada missionária. Ele não é muito favorável à presença dos gentios nas comunidades dos cristãos judeus convertidos. Provavelmente por esse choque de orientação missionária, missiológica, entre Paulo e João Marcos, é que em Atos capítulo 13, versículo 13, Lucas vai contar que no meio da primeira viagem missionária, o João Marcos abandona a caravana, e especialmente essa dupla, Paulo e Barnabé, e volta para Jerusalém. No final de Atos capítulo 15, no final de Atos capítulo 11, vai se dizer que os cristãos de Antioquia mandaram uma oferta para os cristãos da Judéia. Em Atos capítulo 15, vai se dizer que Paulo e Barnabé foram para Jerusalém para aquela grande reunião, e é aí que Paulo decide fazer aquela visita às igrejas, partindo de Jerusalém novamente. É lá que eles encontram novamente João Marcos, porque estão em Jerusalém. E o Barnabé então diz: vamos levar o João Marcos. E o Paulo diz: de jeito nenhum. Primeiro, que ele nos abandonou no meio da viagem. Segundo, que ele é um sujeito conservador, judaizante, vai atrapalhar a nossa trajetória missionária e o nosso ministério entre os gentios. Ele fica. O Barnabé diz: não, ele vai. Não, ele fica. Não, ele vai. E então, versículo 39 diz que tiveram um desentendimento tão sério que Paulo e Barnabé se separaram. Isso é uma informação muito importante, porque Barnabé e Paulo eram muito provavelmente amigos de infância. Também na história ou na biografia de Paulo apóstolo, é provavelmente pela conversão de Barnabé que Paulo se abre para a possibilidade de converter-se a Jesus Cristo. Barnabé é quem primeiro acolhe o apóstolo Paulo na comunidade de Jerusalém. Quando Paulo se converte, os apóstolos em Jerusalém não confiam muito na conversão dele, acham que ele é um sujeito que está se infiltrando. Mas Barnabé avaliza a conversão de Paulo. Em Atos capítulo 9, versículo 27, é Barnabé quem traz Paulo para junto da igreja. Em Atos capítulo 11, é Barnabé quem vai buscar Paulo lá em Tarso, para trazê-lo para Antioquia, e eles dois juntos pastoreiam uma igreja em Antioquia. A igreja de Antioquia comissiona os primeiros missionários, e são justamente Paulo e Barnabé. Então Barnabé não apenas influencia a conversão de Paulo, integra Paulo na comunidade cristã, insere Paulo no colégio apostólico em Jerusalém, promove a iniciação ministerial de Paulo, abençoa o comissionamento de Paulo para o seu ministério apostólico. E é muito interessante no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, que os documentos antigos trazem sempre o nome mais importante citado primeiro. Por isso é que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O primeiro nome citado é Barnabé. Então ele é o mais importante. É por isso que a igreja envia Barnabé e Saulo. É por isso que no versículo 7, o procônsul Sérgio Paulo manda chamar Barnabé e Saulo. Mas é interessante que no versículo 13, de Atos 13, Paulo e seus companheiros navegam para Perge. O nome de Barnabé nem aparece mais. Não é mais Barnabé e Paulo. E nem mesmo Paulo e Barnabé. É Paulo e seus companheiros. O Barnabé já é um dos companheiros, já é uma figura de... uma figura que perde o seu protagonismo nessa história. De modo que nessa briga entre Paulo e Barnabé, briga entre aspas de Atos capítulo 15, quando Paulo discorda de Barnabé a respeito de João Marcos, o Barnabé poderia muito bem fazer aquilo que provavelmente você faria e eu faria. O Barnabé poderia jogar na cara de Paulo tudo o que havia feito por ele. E poderia dizer mais ou menos o seguinte: Paulo, você se lembra que quando você se converteu, ninguém botava muita fé na sua conversão? E eu pus a mão no fogo por você? Você se lembra que nenhum dos apóstolos queria conhecer você e dar a você acesso à intimidade da igreja em Jerusalém? Mas eu levei você na primeira reunião sua com os apóstolos e eu apresentei você para Pedro, para Tiago. Paulo, você se lembra que você estava lá no fundo do Cabo do Judas, lá em Tarso, abandonado e esquecido, e eu fui te buscar lá para trazer você para Antioquia e fiz de você um líder da igreja de Antioquia junto comigo? Paulo, você se lembra que quando a igreja de Antioquia comissionou a primeira equipe missionária, você estava comigo? Paulo, você se lembra que quando você começou a exercer a sua liderança, eu dei um passo atrás e deixei que você florescesse e assumisse o protagonismo dessa igreja do livro de Atos? Bom, agora chegou a sua vez de mostrar que você aprendeu alguma coisa, dar um passo para trás e trazer João Marcos. Porque desistiram de você, mas eu não desisti. Agora é a hora de você dar um passo na direção de João Marcos, dar uma chance a ele, dar uma oportunidade a ele e fazê-lo florescer para o ministério, porque esse moço tem potencial, Paulo. Eu vejo isso. É hora de você respeitar a minha antiguidade nessa igreja e de você, por gratidão e por respeito a mim, no mínimo, dar um passo atrás e levar consigo João Marcos nessa viagem. Provavelmente, você teria um discurso mais ou menos como esse que eu tive, e provavelmente eu também teria. Mas o Barnabé não. O Barnabé disse assim: tudo bem, eu acho que você tem razão, eu não quero ser empecilho na sua caminhada missionária, na sua vocação de plantar igrejas entre os gentios. E se você acha que o João Marcos é um entrave, um embaraço, um tropeço, tudo bem, segue o seu caminho e eu vou ficar com o João Marcos. É um momento de ruptura ministerial, mas não necessariamente um momento de ruptura relacional. No capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 6, o apóstolo Paulo reconhece a primazia de Barnabé e diz à igreja de Corinto que Barnabé é um exemplo a ser seguido. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Tudo indica que esse desentendimento sério entre Paulo e Barnabé não é uma ruptura relacional, é uma divergência ministerial. Tudo indica que isso não abala a relação pessoal entre Paulo e Barnabé, e provavelmente não abala a relação pessoal entre Paulo e João Marcos, porque eles se encontram depois. Paulo e João Marcos são companheiros de prisão. Filemão, capítulo 24, e Colossenses, capítulo 4, vão dar conta para nós que João Marcos e Paulo, inclusive, ficam presos, juntos, provavelmente em Roma. Então aqui não há um desentendimento relacional. Há uma divergência de estratégia ministerial. Talvez isso já nos ensinasse que amigos podem discordar sem deixar de ser amigos. Amigos podem desenvolver ministérios distintos sem deixar de ser amigos. Amigos podem ter opiniões e vocações distintas, sem deixar de ser amigos. E Paulo e Barnabé se separam, uma separação que eu acho dolorosa, e quem sabe uma grande perda, mas eles não conseguiram entrar em acordo. Mas por trás de toda essa história, todo esse romance, eu penso que esse texto fala da importância de relacionamentos pessoais. E penso mais, eu penso que quase nada em nossa caminhada espiritual é tão importante quanto os nossos relacionamentos pessoais. E queria oferecer a você três afirmações de aplicação dessa história. A primeira é que o importante não é a tarefa que você desempenha, a atividade profissional que você desenvolve, ou a carreira que absorve você, mas a qualidade dos relacionamentos que você constrói enquanto você faz o que faz. Eu penso que o que define a sua contribuição no reino de Deus não é o que você faz, é a qualidade dos relacionamentos que você constrói enquanto você faz o que você faz. Porque esse Barnabé é muito interessante. Barnabé é muito interessante porque ele está servindo a igreja em Jerusalém e ele descobre João Marcos. Atos capítulo 12, versículo 12, diz que Barnabé descobriu João Marcos. Atos capítulo 11 vai dizer que Barnabé é enviado pelos apóstolos até Antioquia para verificar o que está acontecendo em Antioquia. E ele se lembra de Saulo, seu amigo de infância, e vai buscá-lo em Tarso. Dizem os estudiosos que a trajetória entre Antioquia e Tarso, de navio, era o tempo necessário era aproximadamente 3 meses para ir, 3 meses para voltar. Ele gasta 6 meses para ir buscar um amigo. Ele não é tão preocupado com as tarefas, ele é preocupado com as pessoas. Não é importante o que você faz, mas os relacionamentos que você constrói enquanto você faz o que você faz. No momento em que ele precisa escolher entre continuar cumprindo uma tarefa e permanecer ao lado de uma pessoa, ele escolhe permanecer ao lado de uma pessoa. Quando você se pergunta assim, eu não sei o que fazer no reino de Deus, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei o que fazer para ser útil no reino de Deus, geralmente a sua pergunta diz respeito a uma tarefa. E eu arrisco dizer que você está com o foco na pergunta errada. O reino de Deus não é um reino de tarefas, é um reino de relacionamentos. Não importa se você está lavando louça, se você está consertando um carro, se você está dando aula numa universidade, se você está recebendo uma pessoa em consulta médica, não importa se você está administrando uma empresa, não importa se você é caixa num banco. O que você tem a fazer no reino de Deus está bem ao seu lado, na pessoa mais próxima. É isso que você tem a fazer no reino de Deus. Eu arrisco dizer que nada é tão importante no reino de Deus quanto as pequenas conversas que nós travamos, que pode ser num telefonema, numa troca de e-mails, que pode ser enquanto aguardamos, sentados ao lado de um amigo, num corredor de hospital, o resultado de um exame médico. São pequenas conversas. As nossas vidas são feitas de pequenas conversas. As nossas vidas são construídas a partir dos nossos relacionamentos. Nada nos fere mais do que relacionamentos e nada nos abençoa mais do que relacionamentos. Eu conheço muito poucas pessoas, aliás, quase não conheço. Pessoas que abandonaram suas igrejas por causa de heresias. Mas eu conheço muitas pessoas que abandonaram suas igrejas por causa de relacionamentos quebrados, relacionamentos partidos. Desapontamentos, decepções, frustrações relacionais. Não importa o que você faz, importa o relacionamento que você constrói com as pessoas enquanto você faz o que você faz. Barnabé era uma pessoa que conseguia enxergar pessoas. Eu gostaria que lá no céu me fosse comprovada a minha tese, que não é somente minha, de que Barnabé é o autor da carta aos Hebreus. Mas eu não sei se escrever a carta aos Hebreus foi a coisa mais importante que o Barnabé fez. Provavelmente, colocar a mão no ombro do seu amigo Saulo e dizer, vem aqui, eu quero apresentar umas pessoas para você. Provavelmente, bater na porta dos apóstolos e dizer, gente, eu queria apresentar um amigo de infância para vocês. E queria que vocês o recebessem com confiança. Ele é meu amigo. Jesus o alcançou. Provavelmente a coisa mais importante que o Barnabé fez foi parar tudo durante 6 meses para ir buscar um amigo. Provavelmente a coisa mais importante que Barnabé fez foi dizer ao Paulo, tudo bem, Paulo, continue plantando suas igrejas gentílicas. Eu vou dedicar um tempinho para o Barnabé e vou voltar para casa. Para o João Marcos e eu vou voltar para casa. Não importa o que você faz, importa a qualidade dos relacionamentos que você constrói enquanto você faz o que faz. A segunda coisa que gostaria de lhe oferecer é que uma pessoa é campo missionário grande o suficiente. Nós fazemos grandes esforços para testemunhar o Evangelho lá no Morro do Borel, lá na cidade de Iporanga. Nós fazemos esforços para testemunhar o Evangelho na comunidade quilombola de Pedro Cubas. Nós apoiamos a ação missionária no Senegal. Nós apoiamos a ação missionária em Angola. Nós apoiamos a ação missionária entre os atletas. Nós apoiamos com os nossos recursos e o nosso trabalho voluntário pelo menos 30 organizações e projetos, a nossa rede IBAB solidária. Mas uma pessoa só é um campo missionário grande o suficiente para nos tirar o sono, para nos colocar de joelhos, para fazer com que nós nos recolhamos em silêncio, escolhendo as melhores palavras, pensando como é que eu vou me comportar quando com ela estiver, o que vou dizer, o que vou calar, pensando estrategicamente qual é a melhor hora de falar com o meu filho? Qual é a melhor palavra a usar nessa conversa com meu filho? Será que eu aviso antes que quero conversar com ele ou pego de surpresa e já inicio a conversa? Será que começo elogiando? Será que eu abraço? Ou será que eu já entro disciplinando? Como é que eu faço? Uma pessoa só, é campo missionário grande o suficiente. É aquele seu colega de trabalho, é o seu chefe, é o seu funcionário, é a sua esposa, é o seu marido. Uma pessoa só exige tanta reflexão estratégica, tanta disciplina de oração, tanto zelo e tanto cuidado, quanto a evangelização da Índia, quanto a evangelização da África, quanto a evangelização do Brasil. Vamos ganhar São Paulo para Jesus. Talvez não seja tão difícil quanto ganhar um amigo para Jesus. Ganhar um filho, uma filha, um marido, uma esposa, a sogra, o genro, a nora, a cunhada, para Jesus. Não sei se é coincidência, mas muito provavelmente os dois versículos mais profundos que registram palavras de Jesus, registram conversas particulares e privativas de Jesus. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Jesus falou isso apenas a uma mulher. Foi numa conversa particular, porque uma pessoa só é campo missionário grande o suficiente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É palavra de Jesus a um homem só, Nicodemos, numa conversa privativa na calada da noite. Uma conversa na madrugada, entre amigos, faz uma diferença eterna. E penso que nós damos tão pouca atenção às nossas pequenas conversas. Nós não podemos ser levianos nas nossas pequenas conversas. O horizonte de relacionamentos, o horizonte, o universo privativo de uma pequena conversa, um pequeno encontro, é um espaço sagrado que nós não podemos negligenciar. Mas, Barnabé, nós temos que plantar igrejas entre os gentios. O Barnabé diz: tudo bem, Paulo. Essa é sua vocação. Siga seu caminho. Eu vou cuidar do João Marcos. Esse moço já voltou para trás numa primeira viagem. E vai ser rejeitado na segunda viagem. Eu não posso deixá-lo para trás. E de mais a mais, é meu primo. Eu vou para casa e vou com ele. Eu não sei que peso pode ter no coração de Barnabé voltar para Chipre. Porque Barnabé é natural de Chipre. Ele voltou para casa. Voltou para casa. E o Paulo? O Paulo foi para o púlpito no domingo à noite para ajoelhar-se, para que os irmãos impusessem as mãos e o enviassem como grande missionário às igrejas gentílicas. E Barnabé voltou para casa e levou com ele João Marcos, que não era de Chipre, era de Jerusalém. O João Marcos, vem morar comigo, porque uma pessoa só é campo missionário grande o suficiente. Uma pessoa só é campo missionário grande o suficiente. Se você acha que não está sendo útil no reino de Deus, porque lhe falta uma tarefa, comece a prestar atenção nas pessoas que estão ao seu lado. Comece a prestar atenção nos relacionamentos que você está construindo. Porque uma pessoa só é campo missionário grande o suficiente. A terceira coisa que quero lhe oferecer nesta manhã, terceira palavra é que a qualidade da sua vida está na proporção direta da qualidade das pessoas com quem você se relaciona e da qualidade dos relacionamentos que desenvolve com elas. A qualidade da sua vida está na proporção direta da qualidade das pessoas com quem você se relaciona e da qualidade dos relacionamentos que você desenvolve com essas pessoas. Porque nós podemos estar próximos de pessoas extraordinárias, mas não desenvolvermos relacionamentos profundos e relacionamentos extraordinários com as pessoas extraordinárias. Podemos desenvolver relacionamentos superficiais, muito superficiais. Por exemplo, a parábola do filho pródigo conta de um menino que vai embora, mas também conta de um menino que fica na casa do seu pai, ceando todos os dias com o seu pai, mas não assimila o caráter do pai, não absorve a grandeza do pai, não percebe a grandeza do seu pai e não se sente parte da vida do pai. Está tão próximo de uma pessoa extraordinária, mas não tem com essa pessoa extraordinária um relacionamento extraordinário. Portanto, a qualidade da sua vida não depende apenas da qualidade das pessoas com quem você se relaciona, mas depende da qualidade do relacionamento que você desenvolve com as pessoas extraordinárias com quem você convive. A carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo escreve da prisão e escreve a Timóteo, que chama de seu filho na fé. E lá na prisão, Paulo, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga com você João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Esta me parece ser a coroação de Barnabé. Traga, Timóteo, contigo João Marcos, porque ele me é útil no ministério. O que existe entre o João Marcos rejeitado pelo Paulo na segunda viagem missionária e o João Marcos que é útil para o Paulo quando ele está na prisão em Roma? Existe Barnabé, um homem extraordinário que desenvolveu com João Marcos uma relação extraordinária e vice-versa. Separei algumas palavras do Henry Nguyen para compartilhar com você. Não podemos ter uma vida espiritual sozinhos. A vida do Espírito é como uma semente que precisa de terreno fértil para crescer. Este terreno fértil inclui não só uma boa disposição interior, mas também um ambiente favorável. É muito difícil viver uma vida de oração num ambiente onde ninguém ora ou fala com carinho a respeito da oração. É quase impossível aprofundar a nossa comunhão com Deus quando aqueles com quem vivemos e trabalhamos rejeitam ou até ridicularizam a ideia de que há um Deus que ama. É uma tarefa sobre-humana procurar fixar o coração no reino de Deus, quando todos aqueles que conhecemos e com quem convivemos têm o coração fixo em tudo, menos no reino. Não é, portanto, surpresa nenhuma que as pessoas que vivem em ambiente secular, onde o nome de Deus nunca é mencionado, a oração é desconhecida, não se lê a Bíblia nunca e a conversa sobre a vida no Espírito é completamente ausente, não é surpresa que essas pessoas não consigam aguentar a sua dimensão de comunhão com Deus por muito tempo. Descobri como sou sensível ao ambiente em que vivo. Com a minha comunidade, as palavras sobre a presença de Deus na nossa vida brotam espontaneamente e com grande facilidade. Quem são as pessoas com quem você convive? Pergunto eu. Com quem as palavras sobre a presença de Deus na vida brotam com facilidade? E quem são as pessoas com quem você convive? Com quem as palavras de murmuração, as fofocas, as maledicências, as doenças mutuamente são retroalimentadas. Quem são as pessoas com quem você convive que só servem para ficar cutucando as suas feridas e você cutucando as feridas delas? Quem são as pessoas com quem você convive que trazem para a mesa da conversa a palavra de Deus, trazem para a mesa da conversa a necessidade da oração e da intercessão, que valorizam a comunhão? Palavras de Henry Nguyen novamente. Por que tantas festas e reuniões amigáveis nos deixam tão vazios e tristes? Mesmo nessas ocasiões, a competição arraigada, muitas vezes inconsciente, entre as pessoas, as impedem de se revelarem umas às outras e de estabelecerem relações que durem mais que a própria festa. Quantos relacionamentos você tem que duram apenas o momento da festa? Onde somos sempre bem-vindos, nossa ausência não importa muito. E onde todo mundo pode ir e é bem-vindo, nenhuma ausência é particularmente notada. Geralmente há bastante comida e bastante pessoas para comer a comida. Mas muitas vezes parece que a comida perdeu o seu poder de criar comunidade. Não raro, saímos da festa mais conscientes de nossa solidão do que quando entramos. Eu lamento muito que esta fala do Henry Nguyen, porque tantas festas e reuniões amigáveis nos deixam tão vazios e tristes, se aplique também a muitas das nossas celebrações do que nós chamamos dos cultos. Porque muitas celebrações, porque muitos cultos nos deixam tão vazios e tristes? É porque nós não nos aproximamos das pessoas. Nós chegamos depois que começa e saímos antes de terminar. Nós não nos olhamos nos olhos. Nós não intercedemos uns pelos outros. E quando perguntamos como você está, é uma pergunta politicamente correta, pro forma, que não está esperando uma resposta sincera. Porque, aliás, essa é uma boa definição de chato. Chato é aquele que você pergunta como ele está e ele responde. Por que é que anos de convivência com igreja mantém pessoas tão superficiais? É porque elas convivem com a igreja, mas não convivem sequer com um irmão, uma irmã. Convivem com um auditório, mas não convivem com uma pessoa sequer. Não abrem o coração, não confessam seus pecados, não compartilham suas dores. dão desculpas de que não encontraram. Mas, na verdade, na minha opinião, é que são muito seletivas. Elas querem, sim, compartilhar as suas dores, chorar, confessar pecados, conversar e desenvolver amizades. Mas com pessoas especiais. Nós somos chamados por Deus a relacionamentos. Porque no fundo, no fundo, toda pessoa é especial. James Houston, no seu livro Mentoria Espiritual, diz assim: tendo em vista seu objetivo de criar organizações inteligentes, muitas empresas hoje veem nos seus funcionários qualificados o seu maior patrimônio. A expressão feedback tornou-se palavra do momento no contexto dessa interação dinâmica. Pedir feedback, dar feedback, receber feedback, agir com base no feedback. Em última análise, os melhores funcionários não são simplesmente os mais qualificados tecnicamente, e sim aqueles cujo maior grau de crescimento pessoal está comprometido com o futuro da empresa. O êxito de uma empresa depende, portanto, não só da lucratividade, mas também da eficácia de sua mão de obra. É por isso que se está investindo tanto em técnicas de mentoria. Esse dar feedback, receber feedback, oferecer feedback, receber feedback, é mais ou menos assim: deixa eu dar um feedback para você. E aí, se você não sabe o que é o feedback, você pensa que é uma coisa legal. Aí você fala, claro, ainda mais que é uma coisa assim que você é importada, né? Claro. Você fala assim, eu sinto que você reage desproporcionalmente às críticas que recebe. Você é uma pessoa não muito aberta a ouvir quem discorda de você. Eu acho que se você acolhesse mais as críticas que são feitas contra você, porque toda crítica é contra, viu? Não tem esse negócio de crítica construtiva. Não, é bobagem. Crítica é contra. Se você acolhesse mais uma crítica que é feita contra você, você ia crescer. Não, eu não sou assim, não. Feedback é isso, é quando uma pessoa oferece a você um olhar de fora sobre você. Mas essa pessoa precisa conviver com você, prestar atenção em você, ouvir você, ter informações a seu respeito. Ela precisa conquistar o seu respeito, a sua admiração e a sua confiança. Aí então ela diz assim: posso lhe dizer uma coisa? E você diz, pode. Como aconteceu há um tempo atrás, eu não vou contar os feedbacks que recebi recentemente, porque não vem ao caso. Mas há bastante tempo, meus filhos ainda eram pequenos, um amigo me convidou para almoçar. E lá no almoço ele disse, eu chamei você para uma conversa séria. Eu falei, ótimo, amigos são para isso aí, conversas sérias. Ele falou, olha, eu observo no nosso grupo de estudo bíblico que quando os seus filhos vêm para você e dizem, pai, quero água, você diz, fala com a mamãe. Pai, quero ir no banheiro, fala com a mamãe. Pai, me dá mais isso, daquilo, fala com a mamãe. E no começo, eu pensei, eu acho que você e a sua esposa combinaram que na hora do estudo bíblico, você cuida do estudo bíblico e ela cuida das crianças. Mas eu percebi também que nos nossos momentos de descontração, tudo que os seus filhos pedem para você, você responde e fala com a mamãe. Eu queria perguntar, os seus filhos também têm pai ou eles só têm mãe? Há bastante tempo atrás, quando eu tive que aprender a lidar com pessoas que estão dominadas por um espírito maligno, que na nossa linguagem nós dizemos que estão possessas por um demônio, Eu fui muito abençoado pela Lídia Kilter Lira, que me ensinou, me discipulou. E numa das vezes estávamos ministrando a uma jovem, e eu começava a conversar com a moça, e a Lídia dizia assim: não é ela não, pastor, é o demônio. E o demônio dava uma risada bem alta na minha cara. Aí depois voltava a moça. E a Lídia conversava com a moça. Aí eu falava então com a moça e a Lídia dizia: não é ela não, pastor, é o demônio de novo. E o demônio ria. Naquele dia eu fiquei furioso. E ao final da nossa ministração, eu fiquei em particular com a Lídia e falei: Lídia, como é que você sabe quando é o demônio e quando não é? E ela disse assim: está nos olhos, pastor, está na pele. Você sabe. Falei: não, mas você sabe e eu não sei. Falei: é claro que você não sabe, você é um vaidoso. Você é muito orgulhoso. Você se acha o cara mais inteligente do mundo. E enquanto você não colocar a sua cara no pó e pedir para o Espírito Santo de Deus abençoar a sua vida e usar você, você vai continuar mexendo com as ideias, mas não vai conhecer o mundo espiritual. A qualidade da sua vida, meu querido, minha querida, depende da qualidade das pessoas com quem você convive e da qualidade dos relacionamentos que você constrói com as pessoas com quem você convive. Eu perguntaria a você: você tem amigos que põem o dedo na sua cara? Você tem amigas que põem o dedo na sua cara? E eu perguntaria mais: você é transparente o suficiente com as pessoas para que elas tenham como pôr o dedo na sua cara? Ou você vive com uma máscara toda vez que está em público, mesmo na presença das pessoas que lhe são mais íntimas? Quero adiantar para você uma coisa: é impossível viver de máscara, com máscara, na frente da mulher e dos filhos. É impossível. Ninguém consegue ser um mascarado 24 horas por dia. Ninguém consegue. E se os seus filhos não põem o dedo na sua cara, numa relação espiritual, o que eu quero dizer, numa relação de amor e de ajuda, um dia eles vão colocar o dedo na sua cara, quando virarem as costas para você. Se as pessoas que convivem com você não têm liberdade, se você não as acolhe, não as recebe, para que elas coloquem o dedo na sua cara, que as empresas chamam de feedback, e que são superficiais no mundo corporativo, aqui na igreja, na comunidade da fé, na comunidade cristã, as pessoas acabam virando as costas para nós, e isso é pior do que ter um dedo na cara. Elas perdem o respeito por nós. Elas já não ouvem mais o que nós falamos. Elas já não se importam mais com a nossa companhia. Porque nós vivemos mascarados. E você sabe, né? O Senhor nosso Deus não gosta de mascarados. E Ele, cedo ou tarde, para o bem dos mascarados, faz com que a máscara caia. Essa relação entre Paulo e Barnabé é adulta, é madura, ela é profunda, ela é verdadeira. É nesta relação que acontece o que o autor dos Provérbios diz, que como ferro ao ferro se afia, também um amigo ao seu amigo. E eu sempre penso que ferro, quando afia com ferro, esquenta, sai faísca, por causa do atrito. Eu pergunto: você é o tipo de gente que pula dos relacionamentos quando esquenta, quando atrita e quando sai faísca? então você não vai crescer. Porque você sempre vai encontrar alguém que vai achar bonitinha a sua máscara por algum tempo. Porque é verdade o que se atribui a Abraham Lincoln. É possível enganar a todos por algum tempo. Alguns o tempo todo. Mas não é possível enganar todo mundo o tempo todo. Esta relação de Paulo com Barnabé me ensina muito sobre a superficialidade das nossas comunidades cristãs. A superficialidade das nossas vidas, mas ensina também muito a respeito da possibilidade de profundidade das nossas vidas. Não importa o que fazemos nessa grande comunidade cristã, importam sim os relacionamentos que construímos enquanto fazemos o que fazemos. Não importa quanta gente sabe de nós, porque uma pessoa só é campo missionário suficientemente grande. E talvez o maior desafio ou o campo missionário mais desafiador que nós temos é a pessoa que está mais próxima de nós. Por quê? Porque a qualidade da nossa vida depende da qualidade das pessoas com quem nós nos relacionamos e da qualidade dos relacionamentos que desenvolvemos com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Eu encorajo você de todo o meu coração a ser transparente, autêntico. Não encorajo você a pendurar sua roupa suja no varal. Não. A ser autêntico com uma, duas, três pessoas. Construir relacionamentos de autenticidade, de verdade. Pessoas com quem você não precisa usar máscaras para estar junto. Eu encorajo você, se você usa máscara, porque socialmente todo mundo usa máscara, mas nós não podemos andar de máscara o tempo todo. Eu encorajo você, encontre pessoas, amigos. Aliás, um parêntese. Homem com homem, mulher com mulher. Essa coisa de amizade de mulher com homem, de homem com mulher, você sabe que é aquele versículo. Homem com mulher próximo, muito próximo, só dá dois tipos de coisa. Ou problema ou filho. Então, pula fora desse negócio. Fecha parêntese. Aliás, abre parêntese de novo. Quem avisa, amigo é, hein? Fecha parêntese. Então, encontre pessoas com quem você possa conviver sem máscaras. Abra-se. Conviva com elas como quem diz assim: eu estou pronto, eu estou pronta a que você coloque o dedo na minha cara, porque eu respeito você. Você é meu amigo, você é minha amiga. Eu confio no seu amor e no seu interesse legítimo por mim. Então pode me confrontar, pode me confrontar. Eu confio em você. Encontre pessoas que façam isso com você. Tenha coragem de fazer isso com as pessoas que você ama. Eu encorajo você a ser verdadeiro, amorosamente verdadeiro, amorosamente verdadeira, e verdadeiramente amoroso, verdadeiramente amorosa com as pessoas que você ama. Porque se você não fizer isso, o abismo entre vocês vai aumentando, 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 até que vocês se dão as costas um ao outro e se afastam para sempre. Então seja verdadeiro com as pessoas que você ama. Seja verdadeira com as pessoas que você ama. Esse é o caminho do nosso crescimento espiritual. Esse é o caminho do aprofundamento da qualidade da nossa vida. E eu oro a Deus que possamos dizer a respeito da IBAB o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Roma. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Eu rogo a Deus que tenhamos uma comunidade cheia de gente, cheia de bondade, de lucidez, de sabedoria e plenamente instruída para nos aconselharmos uns aos outros, para que nesta nossa rede de relações em nome de Jesus, ao redor de Jesus, na presença de Jesus, o fruto do Espírito Santo de Deus se forme em todos e em cada um de nós, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu queria encorajar você a levantar a sua mão dizendo, se for o caso, eu preciso de um amigo espiritual e eu não tenho. Eu preciso de uma amiga espiritual e eu não tenho. Eu preciso. Se você quer um amigo espiritual, se você precisa, se você diz assim, eu tenho, mas não estou sendo muito transparente, não vale. Assim, eu não tenho ninguém tão próximo de mim que eu confie dessa maneira no amor que tem por mim, que eu admire para conviver dessa maneira e ter um relacionamento com essa profundidade. Eu não tenho um Barnabé perto de mim. Se você quer um Barnabé ou uma Barnabé, levante a sua mão, eu queria orar por você. Olhe das duas uma. Ou você não quer levantar sua mão, ou eu fico muito feliz porque Deus tem colocado homens e mulheres ao seu lado para você crescer. Eu faço um apelo a você em nome de Jesus. Não desperdice isso. Não desperdice um Barnabé que você colocou ao seu lado. Cresça. Cresça. E olha ao seu lado, você vai encontrar alguns João Marcos. Ajude-os a crescer. Não desista deles. Eles crescem. Eles florescem para a glória de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos o teu tão grande amor. Te agradecemos esse teu tão grande amor que se manifesta para nós, nos amigos, nos irmãos, na comunhão. Te agradecemos as pessoas que materializam para nós, que tornam concreto para nós esse teu amor. Ajuda-nos, Pai, e abençoa as nossas relações fraternas, a nossa comunhão, na tua presença. Faze de nós, ó Pai, uma verdadeira comunidade, uma verdadeira família. Oramos juntos aqui, ó Pai, pelas nossas famílias, pelas relações entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Pai querido, derrama graça e verdade em os nossos relacionamentos. A verdade suficiente para nos confrontar e a graça suficiente para nos fazer crescer. Pai, nós te pedimos assim, com gratidão, e intercedemos por aqueles que levantaram suas mãos. Abre seus olhos para que enxerguem à sua volta os Barnabés que o Senhor colocou ao seu lado. E provê a cada um deles essa materialização do teu amor numa amizade profunda, abençoada por ti e para a tua glória. Nós te pedimos assim, Pai. Te pedimos assim. Te agradecemos por Jesus, teu Filho, que não apenas nos chamou de servos, nem de irmãos, mas de amigos. Dá-nos amigos como Jesus e faz de nós amigos como Jesus. Te pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.